Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente receber no seu coração a palavra do Senhor, para que, como água, ela possa ir lavando, purificando, santificando, como nos é dito pelo próprio Deus, pelo nosso Pai Celestial. Amém? Então, existe um ditado no mundo que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é? E é verdade, muitas vezes ignoramos a força e a capacidade da água, mas a realidade é que ao longo do tempo, toda uma dureza de uma rocha vai se quebrando, vai se desfazendo a partir daquela água que vai ali trabalhando em cima. Amém? Portanto, a palavra de Deus é poderosa e realmente nós precisamos dela todos os dias. Amém? Bom, gostaria de estar meditando hoje na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15, quando o apóstolo Pedro nos dá os motivos por que ele escreve esta carta. Amém? Vamos ler, né? Depois orar e em seguida estar meditando. Amém? Nos diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer a vocês lembrança acerca destas coisas, embora vocês estejam certos da verdade já presente convosco e nesta verdade confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, vocês conservem lembrança de tudo. Amém? Vamos orar e logo mais meditar. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, te adoramos, porque o Senhor é bom, misericordioso, e a tua misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã. Pai, obrigado, Senhor, por esta graça que nos tem alcançado. Obrigado, Senhor, pela tua bondade constante em todas as áreas da nossa vida. Te pedimos que o Senhor esteja abrindo nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, Senhor, a tua glória, a tua bondade. Pai, em nome de Jesus, te pedimos também, venha nos ajudar nas nossas fraquezas, nossas limitações, Pai, porque a realidade é que, por causa do Espírito Santo que habita em nós, temos em nós, então, o desejo, Senhor, trazido pelo Espírito Santo, de viver de acordo com a tua vontade. Mas o Senhor sabe, conhece nossas limitações, Senhor, por isso nós te pedimos, ajuda-nos, Pai, na nossa fraqueza. Também te pedimos, Pai, venha nos lavar, purificar e santificar. Venha lavar, Senhor, o nosso corpo, Pai, com a tua palavra. Lavar também, Senhor, as nossas vestes espirituais, para que o teu inimigo não encontre nenhuma mancha, Senhor, sobre ela, Senhor, sobre a nossa veste. Também te pedimos, venha purificar o nosso coração, Senhor, com o sangue do Cordeiro, Pai, venha purificar nossa alma, nossa mente, nossa capacidade de tomar decisões para que tudo seja feito conforme a tua vontade. Também, Senhor, te pedimos que o teu Espírito Santo venha purificar, santificar o nosso espírito, Senhor, para que nós possamos sempre, Pai, desejar o que tu queres para nós, o melhor, o teu melhor para nós. Te pedimos, Pai, nos perdoe, Senhor, pois sabemos que erramos, sabemos, Senhor, que somos imperfeitos, Senhor, de nós mesmos, mas te pedimos, Pai, em nome de Jesus, venha nos perdoar, assim como nós também declaramos perdoados, em nome de Jesus, a todo e qualquer que nos deve. Afinal de contas, a tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, que esse seja o desejo do nosso coração, a gente ver as pessoas se arrependendo, se voltando para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, também te pedimos, fala conosco, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua palavra, Senhor, é a que nos transforma e nos ajuda, Senhor, a viver conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos, assim cremos e já declaramos, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, no versículo 12 aqui, Pedro nos diz o seguinte, ele dá a razão, o porquê ele escreve essa carta, e como Paulo disse certa vez, que não se cansava de escrever as mesmas coisas, né? E isso é uma coisa muito importante, muito interessante, irmãos. Ele diz assim, olha, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer a vocês a lembrança acerca destas coisas. Embora vocês estejam certos da verdade, já presente convosco e nestas coisas confirmados. Então aqui, em outras palavras, assim como Paulo também não se cansava de trazer as mesmas coisas, Pedro também não. A realidade, irmãos, é que a gente vai para a igreja, não importa quantos anos a gente vai para a igreja, basicamente a gente vai ouvir as mesmas coisas, de formas diferenciadas, com histórias diferenciadas ou testemunhos, mas a realidade será sempre a mesma coisa. O quê? A necessidade da nossa entrega ao Senhor, da nossa busca por Ele, as nossas orações, a expressão do nosso coração de fazer a vontade do Pai, né? E assim sucessivamente. Ou seja, não teremos muitas novidades. Amém? Agora, isso choca ao mundo da atualidade, onde, na verdade, tudo tem que ser tão rápido, tudo tem que ser tão ativo, tudo tem que ser tão corrido, tão colorido, tão barulhento, não é? Cada vez mais, irmãos, a gente vê as pessoas perdendo mais e mais a capacidade de exercer a paciência. Hoje em dia tem o tal do TikTok, não é? Que aí tudo é muito apressado, tudo é muito basicamente incompleto. Cheguei a ver até um vídeo que estava falando sobre como fazer melhor, ter mais audiência, né, mais seguidores com esses vídeos, com essas coisas rápidas, né? E uma delas ensinava que no final a pessoa nem deve terminar, completar, vamos dizer assim, uma frase. Tudo tem que ser cortado. Então, irmãos, e nisso aí o mundo vai ficando mais e mais e mais doente, né? As pessoas vão ficando doente aonde, gente? Na mente, não é? E se a pessoa ficar doente na mente, basicamente ela vai ficar doente no coração, entende? E aqui Pedro está falando de que, tipo, ele sempre estará pronto para trazer a lembrança das coisas que, embora os irmãos ali já sabiam, né, estavam já afirmados e confirmados nessas verdades, mas ele sabia, irmãos, a importância da repetição. Eu acho interessante que na antiguidade, por exemplo, essa época que Pedro aqui escreve, as pessoas não tinham lá aqueles conhecimentos que nós temos hoje da ciência, né? E aqui, em outras palavras, o que Pedro está falando é o mesmo que Paulo disse. Não lembro agora o versículo, posso até procurar aqui, mas Paulo disse assim que eu não me canso de falar as mesmas coisas, né? E aí você sabe que hoje em dia, uma das preocupações que inclusive muitos pastores têm é de sempre querer trazer coisas novas para as pessoas, né? Para o seu público, mesmo cristão, né? Veja só, acho que é Filipenses capítulo 5, aliás, capítulo 3, deixa eu dar uma olhada aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 1, Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta ou não me canso, né? E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, né? E é interessante que nessa carta de Filipenses, capítulo 3, no versículo seguinte a esse, que Paulo diz que ele não se cansa de ensinar as mesmas coisas, escrever as mesmas coisas, no versículo 2 ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, ele está aqui, em outras palavras, dizendo, né, que tome cuidado com essa agitação, com essa correria, com essa loucura, certo? E aqui Pedro está dizendo: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados, ou seja, as lembranças acerca das quais, das coisas que, embora vocês estejam certos da verdade e presente convosco e nela confirmados. Ou seja, e aí que eu estava dizendo, eu acho interessante que mesmo os irmãos nessa época aqui, por exemplo, Pedro, Paulo, eles agiam de forma, irmão, que talvez eles não tivessem uma explicação científica para isso, mas hoje você tem, e eu vou mostrar uma delas. Por exemplo, quando a neurociência fala sobre a importância da repetição. Veja só o que os estudos dizem, né? Então, os estudos têm demonstrado que a repetição de ensinamento desempenha um papel fundamental no processo de aprendizagem e na formação de memórias duradouras. Ou seja, é através das repetições que o cérebro ele vai aprendendo, né? E vai havendo o que? A formação de memórias duradouras, né? Não são aquelas que hoje está aí e depois ela já sai, não, né? E aqui estão algumas das maneiras pelas quais a repetição é importante. Bom, em primeiro lugar, ela é importante, segundo a neurociência, por exemplo, que estuda muito a questão do cérebro, né? Do funcionamento do cérebro. Primeira razão que eles dão é consolidação da memória, ou seja, o firmar, consolidar significa firmar, né, deixar mais firme, né? Então diz que a repetição ajuda a consolidar as memórias ao reforçar as conexões neurais associadas a essas informações. Quando um aprendizado, por exemplo, é repetido várias vezes, né, então existe o que ali? Existe uma ligação de neurônios envolvidos que se fortalecem, tornando a memória mais estável, mais segura, mais firme e menos sujeita ao esquecimento. Veja, por que que Paulo diz que não se cansa de escrever as mesmas coisas? Por que que Pedro diz que, apesar de saber que eles estão certos da verdade, já firmados nessa verdade, confirmados, ele vai estar sempre pronto para trazer a lembrança destas coisas? Exatamente por causa disso, irmãos. Hoje nós temos uma ciência que explica muita coisa, né? Por isso que eu digo, é maravilhoso você ler a palavra de Deus, que foi escrita numa época onde o conhecimento científico era tão pouco, né? Quase nenhum. E aí hoje você vê essa coisa maravilhosa, né? Outra razão que a neurociência dá através dos estudos é a formação de circuitos neurais. Por exemplo, a repetição ajuda a formar circuitos, né, neurais específicos associados ao aprendizado, né? Então, à medida que uma informação é repetida, os neurônios envolvidos no processo dessa informação se tornam mais eficientes em se comunicar entre si, criando circuitos neurais dedicados a esse aprendizado específico. Amém? Outra razão também que a ciência nos dá é a automatização de habilidades. A repetição é essencial, segundo esses estudos, para a automatização de habilidades motoras e cognitivas. por meio da prática da repetição, as ações e as habilidades se tornam cada vez mais automáticas. Sabe aquele lance de você fazer as coisas, tipo, sem precisar, digamos assim, ter que ficar prestando atenção em cada um detalhe? Digamos assim, vai. Quando você vai aprender a dirigir carro, por exemplo, no começo parece uma loucura. Como assim você tem que ter atenção na direção, né, para girar para o lugar certo, a seta, o breque, o acelerador, né, ficar olhando também os retrovisores, né, e tudo mais. Então você acha uma loucura, né? Quem já sabe dirigir, que aprendeu, sabe como é que é isso, ou quem está aprendendo sabe do que eu estou falando. E aí o que acontece? Com as repetições, por meio da prática de repetidas ações e habilidades, né, aí torna cada vez mais automático, né, ou seja, em outras palavras, você vai fazer a coisa com tranquilidade, você vai dirigir de boa, tranquilo, né, ou alguém que estuda um instrumento, no começo é, nossa, será que eu vou conseguir mesmo? E depois não, você faz tudo e você consegue fazer várias coisas. Veja a importância da repetição, né, das coisas. Amém? Então, por meio da prática repetida, as ações e habilidades se tornam cada vez mais automáticas. Porque você sabe que a gente não pode pensar em cada coisa, porque se a gente fosse pensar em tudo, a gente ficaria muito cansado mentalmente falando. Digamos assim, você quando vai tomar banho, geralmente você começa por um lado do corpo, se lavando, ou você vai calçar um sapato, né? E você o faz de forma assim tão automática que você não percebe, mas você faz. E isso também, claro, tem sua importância. Amém? Então essa é uma outra razão porque da repetição da importância. A outra coisa também que, segundo a neurociência, né, e seus estudos, fala da importância da repetição seria a consolidação ou firmar, né, o ato de firmar durante o sono. Estudos têm demonstrado que a repetição antes do sono pode facilitar a consolidação da memória durante o sono. Durante o sono, o cérebro reativa as redes neurais associadas ao aprendizado repetido, fortalecendo ainda mais as memórias formadas durante o dia. Então aí entra o sono também, né, que vai, junto com a repetição, vai trazer essa consolidação, ou seja, esse firmar, né, da memória. Outra coisa também, né, um último aqui ponto que tenho aqui, é a generalização do aprendizado. A repetição ajuda na generalização do aprendizado, permitindo que conceitos aprendidos ou ideias, né, aprendidas em um contexto, em uma situação, sejam aplicados em diferentes situações e contextos. Quanto mais uma informação é repetida e aplicada em diferentes contextos, mais flexível e adaptável se torna o conhecimento associado à informação, essa informação, né? Portanto, do ponto de vista da neurociência, a repetição desempenha um papel fundamental na formação e no firmar ou na consolidação de memórias duradouras, na automatização de habilidades, ou seja, você ser capaz de fazer as coisas sem ficar pensando demais, né? E no fortalecimento das conexões neurais associadas ao aprendizado. Amém? Então, aqui, por isso, Pedro, né, nos diz, por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora vocês estejam certos da verdade, já presentes convosco e nela firmados, confirmados. Também considero justo que, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Ou seja, nunca é demais você lembrar das coisas, né? Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o Senhor tem me mostrado, o Senhor tem falado para mim, né? Ou seja, para Pedro. Aí o versículo 15 diz assim: mas de minha parte esforçar-me-ei, ou seja, em outras palavras, embora eu esteja perto de morrer, de partir, deixar este tabernáculo, né? Mas da minha parte vou me esforçar diligentemente por fazer que a todo o tempo, mesmo depois, até da minha partida, vocês conservem a lembrança de tudo. Amém? Então, viu que, pela repetição, né? Então, nosso cérebro, ele vai ali, através das ligações dos neurônios, vai se firmando e vamos ficando mais capazes de fazer as coisas sem grandes esforços, de forma que a gente vai gastar energia demais. Então, chega a ser até feito automaticamente, né? Em outras palavras, é o tal da prática. A prática que leva à perfeição. Amém? Por isso, achei importante falar sobre isso. Porque hoje vivemos em um mundo onde tudo tem que ser muito colorido, muito barulhento, muito diferente, muito repetido, muito, muito novo, aliás, e não repetido. Amém? E aí você vê o quê? Um mundo doente. Um mundo onde fica cada vez mais exigente, achando que não tolera mais nem 2-3 minutos de conversa. Amém? Então, irmãos, é preciso a gente realmente prestar bastante atenção, lembrar que uma das coisas que o inimigo mais quer trabalhar é nos impedir, né, de usar a nossa mente, a nossa memória e tudo aquilo que o Senhor nos deu para que, através de nós, né, muitas e muitas vidas sejam abençoadas. Que a partir daquilo que o Senhor fizer em nós, pelo direito que a gente dê para Ele, né, a gente possa ser um testemunho vivo do poder, da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que você possa ter um dia abençoado, que você possa realmente saturar a tua mente com a palavra de Deus, orar em todo o tempo, louvar ao Senhor. E não se canse das repetições, pois até a própria ciência na atualidade explica a sua importância, como eu li aqui para vocês. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus.